Programa em Pauta, tratando sempre de um assunto de seu interesse.
Estamos de volta, ainda falando sobre câncer em crianças. Eu vou conversar agora com a doutora Andréa Lomando. Ela é psicóloga do Hospital Pequeno Príncipe. Doutora Andréa, muito obrigado pela gentileza de nos atender.
Eu que agradeço a oportunidade.
Doutora Andréa, tem alguma receita especial? Como é que fala para uma criança que ela está com um câncer?
Então, isso depende muito da idade em que ela está, e assim, como você já falou que tiveram outras reportagens, o pessoal deve saber que existem vários tipos de câncer, várias formas de manifestação. Mas é muito importante a gente se ater à idade que a criança tem. Depois disso também, cada criança tem uma forma de agir, uma personalidade, isso também tem que ser levado em conta. É sempre muito importante que a gente possa ser o quanto mais a gente conseguir, novamente respeitando essa questão de idade, sincero com a criança, conseguir conversar com ela a respeito de forma aberta, de forma que acolha, porque o que acontece às vezes é que os pais ficam com muito receio e ela acaba ficando com muitas dúvidas. E isso é pior às vezes do que falar alguma coisa que possa deixá-la triste.
Então, tem que respeitar essa fase de desenvolvimento da criança, porque não adianta falar, tentar explicar muita coisa para uma criança que não entende ainda, que isso só vai confundir mais a cabeça dela.
Com certeza, com certeza. Uma criança ainda muito pequena, que ainda está começando a falar, dá para abordar, mas de um jeito mais lúdico, de uma forma... Agora, se a gente tiver um adolescente, dá para falar de uma forma mais direta. Então, é muito importante que a gente respeite a idade da criança e, principalmente, também a personalidade dela. Se é uma criança que pergunta mais, se é uma criança que é mais retraída, pensar como abordar.
Ou seja, é importante também que os pais conheçam como cada criança reage, qual é a personalidade de cada criança, dos filhos, para saber abordar isso da forma correta.
Exatamente. E lógico que também com esse diagnóstico, com todas as mudanças, os pais também ficam abalados. Então é importante que eles consigam também ter um tempo para eles e se precisarem, se acharem necessário, procurarem ajuda, né? A maior parte dos centros, eles têm o serviço de psicologia ou mesmo com o médico, trocar se eles ficarem muito receosos de como dar essa notícia para a criança, não tem que ter receio de perguntar para os profissionais.
Aliás, né, doutora, em muitos casos, os pais ficam psicologicamente muito mais abalados do que a criança.
Sim, porque eles têm, às vezes, uma noção muito maior do que a criança vai passar. E, como a gente disse, dependendo da idade, a criança não sabe muito bem o que vai acontecer, mas os pais, eles têm uma noção maior e, com certeza, ficam bastante abalados. E, além do mais, é o filho que está doente, entra uma série de coisas.
Esses cuidados se estendem também a outros familiares que convivam com a criança. Como é que as pessoas podem contribuir? Avós, tios, outras pessoas da família podem participar disso?
Isso é também delicado, porque daí depende de como é que cada família aborda. Mas eu acho que o principal é assim, que a família estendida, né, os avós, os tios, eles possam também conversar com os pais, né? Primeiro ver como é que os pais estão lidando com isso e não chegar já abordando para a criança sem saber como é que a situação está sendo trabalhada com ela.
Todo mundo tem que estar em conexão.
Isso, exatamente. E que os pais sejam a referência dos familiares.
Como é que fica a escola nesse circuito?
Então, a maior parte das crianças, pelo menos no início do tratamento, eles não podem frequentar a escola, né? E algumas ficam um longo período sem frequentar. Daí vai de cada centro. No hospital, a gente tem um setor especializado nessa questão da educação. Então, eles dão, de uma certa forma, continuidade e também existe, tanto no município quanto no estado, os professores, às vezes, vão até a casa da criança para dar aula. Mas ir à escola, isso realmente, na maioria dos casos, não é possível.
Doutora, mas aí tem um desafio que me parece bem difícil. Alguns pais já têm dificuldades hoje em dia de dizer não para os filhos. Mas no caso de uma criança que está doente, esse desafio é ainda maior. Como atender as necessidades dessa criança e, ao mesmo tempo, manter uma rotina de educação, manter uma rotina de limites?
Então, Tony, eu acho que essa questão dos limites, mesmo de dizer não, passa por diversas questões dos pais, né? Na verdade, quanto mais você consegue ensinar o seu filho a tolerar um não ou a entender que tem coisas que ele não pode, mais preparado ele vai estar para a vida. Quando chega, quando a criança adoece, com certeza isso fica um pouco mais delicado. Por quê? Porque a criança tem que se submeter a vários procedimentos, a várias coisas que são invasivas e que são muito difíceis para ela. Mas eu acho que o que os pais têm que ter muito claro é que o dizer o não não significa que você esteja fazendo um mal para a criança, muito pelo contrário. Um não, às vezes, é mais trabalhoso, exige mais paciência, exige, às vezes, um contorno de oferecer para crianças possibilidades, mas não significa que um sim seja melhor. Às vezes, um sim é mais prejudicial do que um não. Então, a questão é que os pais têm que ter clareza do porquê que eles estão dizendo isso para o filho e suportar, às vezes, que o filho fique um pouco em desagrado ou chore, mas que ele, como pai, entenda que aquilo é para o bem da criança. Então, isso fica um pouco abalado durante o tratamento, mas eles precisam pensar a respeito disso e ver formas de conseguir suportar dizer um não para a criança.
Essa é uma dor de cabeça maior para os pais, né?
Acredito que sim.
Doutora, nessa fase, a senhora que está inserida nesse ambiente hospitalar pode dizer para a gente com autoridade, o que, que as crianças mais sentem, psicologicamente, o que mais abala uma criança doente?
Com certeza são os procedimentos invasivos do hospital e a questão de ficar longe de casa, né? E que eu acredito também que, independente de, às vezes, até de ser criança ou adulto, isso de você ficar internado, de você ter que tomar remédio, de você, ter, às vezes, ter que ter, né, procedimentos como tirar sangue, agulha, isso acaba sendo o mais difícil para a criança enfrentar. Às vezes, coisas mais doloridas. Essas coisas são realmente as mais desafiadoras, assim, e que a gente não tem como poupá-las.
E em relação à queda de cabelo, doutora?
Então, isso, novamente, né, depende muito de cada criança e da idade. Mas o que a gente vê durante todo o tratamento, principalmente com as crianças quando elas são menores, o estado emocional ou como os pais conseguem enfrentar influencia muito na criança. E para as crianças um pouco maiores, às vezes para as meninas, que tem, né, tendem a ser um tanto mais vaidosas com a questão do cabelo, mas isso não se restringe apenas às meninas, alguns meninos também. Daí a gente tem que trabalhar e dar um suporte um pouco maior, alternativas, e ver como que isso vai refletindo para a gente conseguir ajudar. Mas geralmente é um assunto um pouco mais delicado, porque mexe com a questão da autoestima, da vaidade. Então, a gente tem que estar de perto para poder ir dando um suporte para eles nesse momento.
Obviamente, as meninas são mais sensíveis a essa situação,
sim,
né?
Sim, sim, porque a gente tem, né, culturalmente, essa questão do cabelo mais para as meninas, né? Tem a ver com a feminilidade e tudo, então, às vezes, fica um pouco mais difícil.
Por tudo que a senhora disse, doutora, o estado de espírito, a condição psicológica dos pais para lidar com a situação é decisiva para manter o ânimo da criança.
Exatamente, influencia muito. E às vezes alguns pais ficam muito preocupados com a criança e querem procurar, às vezes, ajuda profissional para as crianças, mas eles têm que entender que eles também, eles estando bem, isso ajuda muito no tratamento das crianças. Então, às vezes, eles também precisam de um suporte, porque não é fácil.
Doutora Andréa Lomando, ela é psicóloga do Hospital Pequeno Príncipe, conversando com a gente aqui. Doutora, só para a gente finalizar, depois do tratamento, depois da criança curada, lembrando mais uma vez, tratamento é fundamental no câncer. Quanto mais cedo a doença é identificada, mais rápida a cura, mais eficaz o tratamento. É importante que os pais tenham isso sempre em mente. Depois do tratamento, doutora, como é essa retomada da vida normal?
Então, precisa acompanhar um pouco, porque às vezes é uma readaptação à escola, é uma readaptação a uma vida que estava um pouco diferente durante o tratamento. E tem algumas coisas que começam a aparecer, alguns sintomas, alguns comportamentos que às vezes aparecem depois do tratamento, né, para as crianças. Então, é importante que os pais também estejam atentos e, se necessário, procurar ajuda mesmo após o término do tratamento.
Doutora Andréa, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza de nos atender.
Eu que agradeço novamente. Obrigada, Tony.
Eu conversei aqui com a doutora Andréa Lomando, ela é psicóloga do Hospital Pequeno Príncipe. Muito obrigado a você que esteve com a gente. Até o próximo Em Pauta.
Você ouviu o programa Em Pauta, sempre com um assunto de seu interesse.